Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. O Coruja. Capítulo 1. Quando em uma das pequenas cidades de Minas, faleceu a viúva do obscuro e já então esquecido procurador Miranda, o pequenito André, único fruto deste extinto caçal. Tinha apenas 4 anos de idade e ficaria totalmente ao desamparo se o parco da freguesia, o senhor padre João Estevão, não o tomasse por sua conta e não carregasse logo com ele para casa. Esta bonita ação do senhor vigário levantou em entre as suas ovelhas um piedoso coro de louvores, e todas elas metendo até as menos chegadas ao padre. Estavam de acordo em profetizar ao bem-aventurado órfão um invejável futuro de doçuras e regalhas, como se ele fora recolhido pelo próprio Deus e tivesse por si a paternidade de toda a corte celeste. Ao Joana das Palmeirinhas, a então que era muito mimetediça em coisas de igreja, chegava a enxergar no fato intenções secretas de alguma divindade protetora do lugar, e, quando lhe queriam falar nisso, benzia-se precatadamente e pedia por amor de Cristo que não mexessem muito no milagre. É melhor deixar. Segredava ela. É melhor deixar que o santinho trabalhe a seu gosto, porque ninguém como ele sabe o que lhe compete fazer. Mas o pequeno do padre, como desde aí lhe chamaram, foi aos poucos descaindo das graças do inconte rebanho. Pelo simples fato de ser a criança menos comunicativa e mais embesourada de que havia notícia por aquelas alturas. O próprio senhor vigário não morria de amores por ele, e até se amofinava de vê-lo todo o santo outro dia a olhar para os pés, numa taciturnidade quase irracional. Ora, que kimono fora ele descobrir? Dizia de si para si, a contemplar o rapá por cima dos óculos. O aquela lesma não havia de vir a prestar nem para lhe limpar as galhetas. O pequeno era de fato muito tri e muito calado? Em casa do reverendo não ouvia a voz durante semanas inteiras? E também quase nunca chorava, e ninguém se poderia gabar de tê-lo visto sorrir. Se o vestiam e o levavam a espairecer um bocado à portada da rua, deixava-se o mono ficar no lugar em que o largavam, o rosto carrancudo, o queixo enterrado entre as clavículas, e seria capaz de passar assim o resto da vida se não tomassem a resolução de vir buscá-lo. A criar uma velha muito devota, mas também muito pouco amiga de crianças, só olhava para ele pelo cantinho dos olhos, e sempre que olhava, fazia depois uma careta de nojo. Are! Só mesmo a bondade do senhor vigário podia suportar em casa semelhante lorpa. E cada vez detestava mais o pequeno, afinal era já um ódio violento, uma antipatia especial, que se manifestava a todo instante por palavras e obras de igual dureza. E a graça que jamais nenhuma destas vinha só, era chegar à descompostura e estava já o repelão em 2, 3, 4 sacudidelas, forme fosse o tamanho da frase. O André deixava-se sacudir à vontade da criada, sem o menor gesto de oposição ou de contrariedade. Ah! Só mesmo a paciência do senhor vigário. Apesar de tanta paciência, o senhor vigário, se não mostrava arrependido daquela caridade, era simplesmente porque esse rasgo generoso muito contribuíra para a boa reputação que ele gozava, não só aos olhos da paróquia inteira, como também aos dos seus superiores, a cujos ouvidos chegara a notícia do fato. Mas no íntimo abominava o pupilo, mil vezes preferia não o ter a seu lado, suportava-o, sabia Deus como. Como quem suporta obrigação inevitável e aborrecida. Ah! Não havia dúvida que o pequeno era com efeito muito embirantezinho. Sobre ser uma criança feia, progressivamente moleirona e triste, mostrava grande dificuldade para aprender as coisas mais simples. Não era com 2 razões, nem 3 murros, que o tutor conseguia meter-lhe qualquer palavra na cabeça. O pobre velho desesperava-se, ficava trêmulo de raiva, defronte de semelhante estupidez. E como não tivesse jeito para ensinar, como lhe faltasse a feminil delicadeza com que se abrem, sem machucabrem, as tenras pétalas dessas pequeninas almas em botão, recorria aos berros, e vermelho com os olhos congestionados, a respiração convulsa, acabava sempre empurrando de si os livros e o discípulo, que iam simultaneamente rolar a 2 ou 3 passos de distância. Aquele maldito estúpido não servia senão para o encher de bilis. O melhor seria metê-lo num colégio, como interno. Era mais um sacrifício vá. Com a breca, ao menos ficava livre dele. O bom homem já não podia aguentando lá aquela amaldiçoada criança. Às vezes, ao vê-la tão casmurra, tão feia, com um olhar tão insociável e tão ferrado a um ponto, tinha ímpetos de torcê-lo nas mãos, como quem torce um pano molhado. nunca lhe descobri a mais ligeira velação de um desejo. A mesa comia tudo que lhe punha no prato, sem nunca deixar ou pedir mais. Se o mandavam recolher a cama, fosse a que hora fosse, deitava-se incontinente. Se lhe dissessem dorme, ele dormia ou parecia dormir. Acorda! Lazy levantava logo, sem um protesto, como se estivesse à espera daquela ordem. Qualquer tentativa de conversa com ele era inútil. Andrés respondia por monossílabos, no mais das vezes incompreensíveis. Nunca fazia a ninguém interrogação de espécie alguma, e, certo dia perguntando-lhe o padre se eu estimava, o menino sacudiu com a cabeça, negativamente. E que tal? Considerou o vigário, o olha que entranhas tem o maroto. E segurando-lhe a cabeça para o fitar de frente, com que não gostas de mim? Não, não és agradecido ao bem que tenho feito. Mas não me estimas, não, e, se fores para o colégio, não terás saudades minhas. De quem então tirás, não sei, de ninguém sim. Pois então é melhor mesmo que te vás embora, e melhor será que nunca mais me apareças. Calculo que bom ingrato não se está preparando, ó, vai. Vai, demônio. E que Deus te proteja contra os teus próprios instintos. Entretanto, à noite, o padre ficou muito admirado, quando, ao entrar no quarto do órfão que dormia, o viu agitar-se na cama e dizer, abraçando-se aos travesseiros e chorando mamã. Minha querida mamãe, são partes, senhor vigário, são partes deste sonso, explicou a criada, trejeitando com a relia.